Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite, estamos no programa da paróquia da Senhora de Fátima. Saudamos também o nosso sonoplasta Celso Carvalhosa e todos os ouvintes que nos escutam neste tempo da Quaresma. Para todos, um bom programa. Há um antropólogo espanhol que trabalha na Universidade de Barcelona, Mandianas de Castro, que tem um livro muito interessante acerca de uma povoação da nossa vizinha Galiza. E no seu texto encontramos uma frase interessante. Uma paróquia é uma comunidade de vivos e mortos. E São Paulo, na carta aos Efésios, diz que o reino de Deus é muito grande e são diversos os caminhos. Há um só corpo e um só espírito, assim como a vossa vocação vos chamou a uma só esperança. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, que age por todos e permanece em todos. Este texto leva-nos precisamente à unidade, à comunidade cristã. A comunidade cristã onde nós ouvimos constantemente a palavra de Deus. E vamos precisamente ler um texto da palavra de Deus que está na Bíblia. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, que depois de o despojarem e encherem de pancadas, o abandonaram, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote que, ao vê-lo, passou ao largo. Do mesmo modo, também um levita passou por aquele lugar e, ao vê-lo, passou adiante. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocando sobre a sua própria montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu ao estalajadeiro, dizendo: trata bem dele, e o que gastares a mais, pagar-te-ei quando voltarem. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Jesus retorquiu: vai e faz tu também o mesmo. É um convite que a parábola nos faz a todos nós, o praticar o bem, a caridade. E ao ler esta parábola do bom samaritano, eu lembrei-me de outras parábolas que nós por vezes encontramos na vida, umas vezes só espectadores, outras vezes também atores. E recordo precisamente que num país quente, estava na hora da refeição do meio-dia e para um carro daqueles que nós dizemos de luxo, americano. E à porta do restaurante estava uma senhora com 5 filhos, mendigando. Era hora de comer alguma coisa. O senhor entra, dirige-se ao balcão e pede comida. E dali a pouco tempo traz uma grande bandeja de comida e entrega à senhora que tinha 5 filhos para alimentar. Bonito gesto. E só depois é que o senhor do carro grande se foi sentar para almoçar. Num encontro que tive numa aldeia do Alto Minho, posso dizer o nome, em Gondarém, o padre Américo Soares de Souza, que era natural aqui de Alvarães, tinha perto da igreja uma habitação onde acolhia 5 senhoras de bastante idade. E às vezes o padre Américo Soares de Souza convidava-me a passar lá férias, as férias grandes de verão. Eu ia visitar estas senhoras e passava algum tempo a conversar com elas. E depois da conversa eu dizia: bom, agora já falámos tudo, já posso ir embora, e falámos depois para outra vez. Resposta das senhoras: não, ficámos agora a olhar uns para os outros, ou olhar para os outros. E já agora, do conselho de onde é natural o padre Paulo Alves, também recebi há tempos, numa grande superfície, uma lição. Encontrei um senhor que eu cumprimentei, e ele cumprimenta e diz-me: foi meu professor. Ah, está bem. E começou a contar a história da vida dele, do trabalho e da família. Tinha 4 filhos. E dizia ele: todas as semanas nós fazemos meditação. Não marcamos um dia certo, mas todos falam e dizem aquilo que fizeram de bem e aquilo que fizeram de mal, e faziam alguns comentários. é interessante conversar em família. Contaram-me, não há muito tempo, que as pessoas que vivem na freguesia da Ermida, Paredes de Coura, que disseram ao parco que vai lá, salvo erro, ao domingo, uma vez por mês, porque tem muitas paróquias, Soajo, Lindoso, eu sei lá. E disseram-lhe: Seu Padre, venha cá mais vezes, porque ouvir a missa ao domingo é a única oportunidade que nós temos de nos encontrarmos todos. Bonito, a celebração como encontro humano, como encontro espiritual. E agora, um facto ocorrido em Castro Laboreiro. E não andamos a viajar pelo nosso distrito. Foi um funeral. No início de Castro Laboreiro, a casa era de granito, já escuro. Tinha umas escadas de acesso. Muitos homens. E olhei para o lado e vi muitas senhoras sentadas nas suas mulas ou burras, como dizem, e todas com uma saquinha, que era para comer depois do funeral à volta da igreja, porque o lugar ficava distante. Mas digo com sinceridade aos ouvintes que, quando tiraram o caixão com um senhor que tinha falecido para fora da porta, eu vi um homem forte, robusto, abraçar-se ao caixão e dizer: Adeus, Manuel, eras um bom vizinho. Adeus, Manuel, que estavas sempre pronto para nos ajudar. Enfim, são parábolas de hoje, onde podemos tirar muitas lições. Mas, naturalmente, o Padre Paulo já está a pensar que parábola é que eu tenho para contar ou que reflexão posso fazer acerca destas parábolas que foram anunciadas.
Dr. Zé Lima, Celso Carvalhosa, permitam-me, antes de mais, prestar a minha e certamente todos nós aqui nesta sala e toda a paróquia homenagem ao Monsenhor Reis Ribeiro, que se encontra já na casa do Pai e cujo funeral será na próxima sexta-feira. Foi um dos grandes ideólogos da nossa diocese de Viana do Castelo, um dos grandes homens. A partir daquilo que o Dr. Zé Lima referiu, eu gostaria apenas de me focar num aspecto, que é o caminho quaresmal que estamos a levar a cabo e que já nos encontramos, de certa forma, a meio desta subida quaresmal. A subida, imagem que o Papa Francisco utilizou na mensagem que nos dirigiu para este período. A subida ao Monte Tabor com os apóstolos para fazermos uma experiência de ascese, isto é, uma experiência de maior intimidade com Jesus Cristo. Esta é, diz o Santo Padre, que na passada segunda completou 10 anos de pontificado, esta é apenas uma subida para nos ajudar a realizar uma experiência singular com Jesus. Mas não é, e conclui, para ficarmos no alto da montanha. Subimos, fazemos a experiência, para de seguida descermos até ao campo da vida, até às nossas encruzilhadas, para vivermos de acordo com a graça que recebemos, com a experiência que tivemos a oportunidade de experienciar. Neste sentido, uma das experiências quaresmais que somos convidados a viver é a experiência da comunidade. E a experiência da comunidade leva-nos a redescobrir dois aspectos. Por um lado, a filiação, isto é, nós somos filhos no filho do mesmo Pai. E por outro lado, em consequência da primeira, a fraternidade ou irmandade. Porque somos filhos no filho do mesmo Pai, somos irmãos e irmãs uns dos outros. Eis, pois, então, o tema que nos traz. A solidariedade. A solidariedade é o elo que une cada membro da comunidade. e que não une cada membro da comunidade apenas entre si, mas que nos une, enquanto membros da comunidade, àquele que, como nos diz São Paulo na Epístola aos Coríntios, se fez pobre por nós. O despojamento de Jesus que nós vivemos na Quaresma é o despojamento que somos convidados a encetar, isto é, sair da nossa torre, sair das nossas certezas, sair dos nossos egoísmos, para irmos ao encontro daqueles que estão ao nosso lado, daqueles que são o nosso próximo. A parábola que o Dr. Zé Lima nos narrou há pouco é a parábola do bom samaritano, que responde a uma questão muito concreta. Mas afinal, quem é o meu próximo? O meu próximo não é somente aquele que está ao meu lado, nem é somente aquele que se padece de alguma necessidade em sentido metafórico. O próximo é todo aquele que se cruza com os nossos caminhos e que é convidado a ser alguém que escreve a nossa vida. Alguém que contribui para escrever um pouco do livro da nossa vida e do qual nós contribuímos para escrever um pouco no livro da sua vida. Quer isto dizer? A solidariedade sendo o elo que nos une enquanto comunidade, enquanto irmãos e irmãs uns dos outros, enquanto companheiros de viagens, é muito mais do que uma mera expressão sentimentalista. É, antes de mais, assumir a mesma atitude e os mesmos traços de Cristo. Deste Cristo, repito, que se fez próprio por nós. Quer isto dizer que somos convidados também, nesta lógica do despojamento, a irmos ao encontro. Nesta lógica do despojamento, a sabermos acolher. Nesta lógica do despojamento, a sabermos estender a mão. Concluo com uma metáfora, que não é minha, mas que foi narrada há uns tempos atrás. Uma senhora muito rica, cristã, piedosa, que frequentava os sacramentos com muita regularidade e que tinha criadas em casa. E que uma vez deu uma bofetada a uma criada já de 80 anos, apenas e só, porque não tinha colocado a quantidade de açúcar que a patroa desejava no café. E isto leva-nos a um aspecto. Que significa então a solidariedade? Que significa então a caridade? Caso saibam e sabemos, a Quaresma convida-nos a três atitudes de renúncia. A oração mais intensa, a prática do jejum como expressão de despojamento e a caridade como consequência de uma oração mais intensa e de um jejum que é sinal da saída de nós mesmos. Mas que caridade é esta? É caridade para os outros? É caridade para a fotografia? É caridade apenas para o elogio? É caridade como a levita e o sacerdote desta parábola? Ou é a caridade do samaritano, que não olha para o rótulo, que não olha para o currículo vitae das pessoas, mas que simplesmente estende a mão, se faz um com aquele que está a padecer, para, sendo um com aquele que está a padecer, o ajudar a crescer. Porque aqui está o ponto da solidariedade humana e o ponto da solidariedade e caridade cristãs. Não se trata apenas de dar esmola. Por cuidado, e o Papa alerta para isso, por vezes corremos o perigo de dar esmola como quem dá um alimento a um cão. Estendemos a mão para dar uma peça de alimento, mas ao mesmo tempo tiramos a mão para não nos contagiarmos com a sujidade da outra pessoa. Ser caridoso ao jeito de Cristo implica não termos vergonha, nem termos receio, nem termos preconceito de nos sujarmos com a sujeira dos outros, de nos sujarmos misturando-nos com a miséria dos outros. É assim que nos fazemos pobres, como Jesus se fez pobre por nós.
Padre Paulo, eu acho que neste tempo quaresmal nós temos em comunidade que promover o acolhimento, quem vos recebe, a mim recebe. A proximidade, ele chama as ovelhas pelos seus nomes. A ternura, sede afetuosos uns para com os outros num amor fraterno. A compaixão, a multidão encheu-se de compaixão. E ter coração, é isso mesmo, o dar aquilo que é material deve ser valorizado com o dar com coração, com a alma. E muitas vezes devemos fazer esta partilha a partir da comunidade, construir a koinonia, o cálice da bênção que abençoamos. Não é comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Uma vez que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, porque todos participamos desse pão. E podíamos continuar, mas o importante é construir a comunidade e nessa comunidade receber aqueles que são mais carenciados no aspecto material e mesmo no aspecto espiritual. Há dias ouvi uma entrevista num canal de televisão e o senhor entrevistado disse uma frase que eu achei muito lapidar. Jesus não veio por causa da sexualidade. Jesus veio para nos ensinar a caridade. A caridade que deve reinar entre todos, de modo especial, na comunidade. E sobre a comunidade, a koinonia, temos muitos textos, mas já aqui há dias falámos acerca disso. Mas atrevo-me a dizer o seguinte: onde há amor, há paz. Onde há paz, há fé. Onde há fé, há Deus. Onde há Deus, nada faltará. Esperança viva, confiança alegre, sentindo a ternura de Deus que não nos abandona. Eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Olho à volta e vejo que não estou só. Eu e tu somos já muitos, em muitas gerações, os que acreditam e continuam a acreditar. Vamos fazer um pequeno intervalo com a música de contemplação. Thank you. Após esta música de relax, de contemplação, vamos falar precisamente sobre a partilha. Falamos da comunidade e agora vamos falar a comunidade que partilha. Olhar a partilha como o simples gesto de dar uma esmola é extremamente redutor. Uma vez que a partilha verdadeira implica o dom do coração nas mais diversas situações da vida. E assim temos a partilha em família, partilhar no emprego, partilhar no grupo social, partilhar no prédio, partilhar no bairro, partilhar na cidade. É um desafio de comunicação que faz pessoas felizes e todos somos responsáveis por esta partilha. Partilhar será para nós servir Jesus presente em cada irmão. Cada gesto de partilha acaba por ser um ato de fé e um ato de amor. Poderá então perguntar-se: o que deve o cristão partilhar? E no apontamento que tenho aqui na minha frente, diz: a partilha de bens materiais, a partilha da amizade, a partilha da palavra, a partilha do conhecimento, a partilha da experiência positiva, a partilha da fé. É um especial apelo feito aos cristãos, uma vez que o seu testemunho irradia valores diferentes que permitem encontrar um sentido novo para grandes opções da vida. Ajudar os outros a acreditarem no nosso Deus é uma fonte de uma autêntica bem-aventurança. E ainda temos a partilha da alegria, pelo sorriso, pela palavra reconfortante, pelo gesto de ternura, constitui uma atitude fortíssima para o cristão, porque acredita na ressurreição de Cristo. Todos os momentos da vida estão repassados de alegria pascal. Ninguém pode separar-nos do amor de Deus, da alegria do Evangelho. Bom, como grande síntese, poderia falar-se da partilha de valores cristãos, da verdade, da justiça, da liberdade, do amor. Uma vez que é através destes que mesmo os homens de boa vontade, ainda longe da fé, se empenham na construção da sociedade numa nova, essencial felicidade para todos. Só um coração bom é capaz de ver parábolas de partilha. E Ezequiel dizia: dá-me, Senhor, um coração bom, tira do meu peito o coração de pedra e põe nele um coração de carne, capaz de amar. E também Salomão pediu a Deus que lhe desse um coração reto, capaz de servir o seu povo, construindo o bem, evitando o mal. É neste contexto que também os cristãos devem pedir a Deus a capacidade de conversão no coração. Que bom seria todos tivessem essa disposição. E permita-me que intercale aqui um pequenino texto que vi numa rede digital, que dizia: convidar alguém para tomar um café conosco é um ato de grande partilha, porque a conversa surge e por vezes há perguntas sobre a dificuldade de viver uma vida reta. Padre Paulo, tem a palavra sobre a partilha.
Partilha, que será? Será entregar uma esmola? Será dar do que nos sobra? Ou será, antes de mais nada, dar um pouco de nós mesmos? Dizia há pouco que a partilha, ou a caridade, em sentido mais exato, leva-nos a ser pobres como Cristo se fez pobre. E parece um paradoxo, porque se vivemos numa época em que buscamos, e bem, as melhores condições materiais para que os seres humanos consigam uma vida com sossego e com felicidade, parece que este convite nos leva exatamente ao contrário, mas não. Quando somos convidados a ser pobres e a assumir a nossa condição humana básica, a de pobres, lembremos-nos das cinzas que nos foram impostas na quarta-feira em que se iniciou a quaresma, as cinzas que nos recordam o quão frágeis nós somos, o quão também contingentes somos, porque estamos sujeitos a um fim. A verdade é que este é um convite a assumirmos com humildade a nossa condição. E assumirmos a nossa condição leva-nos a fugir de uma escolha e a optar por outra. Se quisermos até a fazer Páscoa, porque Páscoa é sempre morrer para algo e renascer para outra realidade. Existem dois tipos de pobreza. A pobreza que mata e a pobreza libertadora. E é entre estes dois tipos de pobreza que somos convidados a escolher. A escolher para que a nossa vida seja de facto norteada por uma destas dimensões. A pobreza que mata é a miséria. É filha da injustiça, da exploração, da violência. É a pobreza desesperada, sem futuro, porque é imposta pela cultura do descarte. É a miséria que, enquanto constringe a condição da extrema indigência, afeta também a dimensão espiritual. Quando a única lei passa a ser o cálculo do lucro no fim do dia, então deixa de haver qualquer freio na adoção da lógica da exploração das pessoas. Os outros são apenas meios. Por outro lado, a pobreza libertadora é aquela que se nos apresenta como uma opção responsável para alijar da estiva quando há de supérfluo e apostar no essencial. De facto, pode-se individuar facilmente o sentido de insatisfação que muitos experimentam, porque sentem que lhes falta algo de importante e andam à procura como extraviados sem rumo. Desejosos de encontrar o que os possa saciar, precisam de ser encaminhados para os humildes, os frágeis, os pobres, para compreenderem finalmente aquilo de que tinham verdadeiramente necessidade. Portanto, os pobres, antes de ser objeto da nossa esmola, são sujeitos que ajudam a libertar-nos das armadilhas, da inquietação e da superficialidade. Este é, de facto, o itinerário pascal, porque é um itinerário que nos faz morrer para o homem velho, com tudo o que ele tem de pobreza miserável, de pobreza que escraviza, para renascermos para uma pobreza que liberta. Isto é, para renascermos para o homem novo, para o homem que não só é libertado, como é libertador. E nós precisamos ser libertadores uns dos outros. E quando oferecemos um pouco de esmola, isto é, quando partilhamos algo de nós mesmos, estamos a construir humanidade, estamos a construir novidade, porque estamos a viver na lógica do homem novo, do homem pascal. Esta, para mim, é a grande verdade da partilha da caridade cristã.
O Papa Francisco escreveu uma mensagem para o Dia Mundial do Pobre e escreve na sua mensagem: não é o ativismo que salva, mas a atenção sincera e generosa que permite aproximar de um pobre como de um irmão que me estende a mão para que acorde do torpor em que caiu. Por isso, ninguém deveria dizer que se mantém longe dos pobres, porque as suas opções da vida implicam prestar mais atenção a outras incumbências. E refere também que a pobreza que mata é a miséria, como disse o padre Paulo. Filha da injustiça, da exploração, da violência e da iníqua distribuição dos recursos. É a pobreza desesperada, sem futuro, porque é imposta pela cultura do descarte, que não oferece perspectivas nem vias de saída. Mas Jesus, no meio da sua doutrina, disse-nos que devíamos praticar as obras de misericórdia, que aqui há anos se aprendiam no Catecismo de São Pio X, as obras de misericórdia corporais e as obras de misericórdia espirituais. As obras de misericórdia são as ações caridosas para as quais vamos em ajuda do nosso próximo, nas nossas necessidades corporais e espirituais, instruir, aconselhar, consolar, confortar, são obras de misericórdia espirituais, como perdoar e suportar com paciência. As obras de misericórdia corporais consistem nomeadamente em dar de comer a quem tem fome. Um autor sagrado diz que Deus não nos vai perguntar se Abraão conservou a fé, se Paulo ou Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas uma coisa nos vai perguntar: o pobre comeu? A pregação de Jesus apresenta-nos estas obras de misericórdia para podermos perceber se vivemos ou não como seus discípulos. Redescobramos as obras de misericórdia corporal, dar de comer aos famintos, dar de beber aos sedentos, vestir os nus, acolher os peregrinos, dar assistência aos enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. E não esqueçamos as obras de misericórdia espiritual. Aconselhar os indecisos, ensinar os ignorantes, admoestar os pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas e até suportar com paciência as pessoas que nos molestam. Rezar a Deus pelos vivos e defuntos. Padre Paulo, temos aqui uma grande doutrina sobre a misericórdia e o auxílio, a partilha com o nosso próximo.
A misericórdia que se exprime na partilha, porque misericórdia significa a comoção da nossa vida interior, a comoção até das nossas próprias entranhas, se quisermos ir ao significado deste termo, a comoção pelo sofrimento alheio, apresenta-nos o grande paradoxo da vida de fé: a pobreza que nos enriquece. Na lógica de Cristo, a pobreza de Cristo torna-nos ricos. Se Cristo se fez pobre por nós, então a nossa própria vida ilumina-se e transforma-se, adquirindo um valor que o mundo não conhece nem pode dar. A riqueza de Jesus é o seu amor, que não se fecha a ninguém, mas vai ao encontro de todos, sobretudo quantos estão marginalizados e desprovidos do necessário. Por amor, despojou-se a si mesmo e assumiu a condição humana. Por amor, fez-se servo obediente até à morte. Por amor, fez-se pão de vida, esse pão que recebemos na comunidade e no momento por excelência de encontro da comunidade, a Eucaristia. Esse pão para que a ninguém falte o necessário e possa encontrar o alimento que nutre para a vida eterna. Também nos nossos dias parece difícil, é certo. Como foi então para os discípulos do Senhor aceitar este ensinamento e, sobretudo, aceitar algo que nos faz sair da nossa zona de conforto? Porque ir ao encontro do outro implica, antes de mais, sairmos das nossas certezas, sairmos das nossas anestesias. E nós sabemos que quando a anestesia, quando o efeito da anestesia desaparece, o efeito da dor torna-se mais intenso e até nos sentimos desconfortáveis. Mas em relação àqueles que são os nossos companheiros de vida, os companheiros deste mundo, os companheiros nesta estrada da vida, não podemos estar anestesiados. A Quaresma constitui este tempo para curarmos todas as formas de anestesia. Portanto, seguir este ensinamento não é fácil. Se quisermos que a vida vença a morte, se quisermos que a Páscoa seja uma realidade e não apenas uma doutrina a pregar, então importa que a dignidade seja resgatada da injustiça. E este é o caminho a seguir. É seguir a pobreza de Jesus Cristo, partilhando a vida por amor, repartindo o pão da nossa própria existência com os irmãos e irmãs, a começar pelos últimos, por aqueles que carecem do necessário, para que se crie a igualdade, para que os pobres sejam libertos da miséria e os ricos da vaidade, para que seja restituída a esperança, porque esta é a consequência de quem sobe o monte, de quem faz a experiência da ascese, de quem faz a experiência de encontro com Cristo, a experiência de uma esperança que é renovada, de uma esperança que é reforçada, de uma esperança que nos faz abrir os olhos da consciência, fugindo de todo tipo de anestesias.
Há uma obra de misericórdia que é perdoar as injúrias. E por vezes nós ouvimos dizer: zanguei-me com o fulano, ou até mesmo em família, estamos zangados. E no Pai Nosso nós dizemos: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E o mesmo Senhor esclarece: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará a vós. Perdoar as ofensas, superar a vingança e o ressentimento, significa tratar amavelmente quem nos ofendeu. O melhor exemplo de perdão do Antigo Testamento é o de José, que perdoou aos irmãos o terem tentado matá-lo e depois vendê-lo. Não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós próprios, por me terdes vendido para este país, porque foi para podermos conservar a vida que Deus nos mandou para aqui, à vossa frente. E o maior perdão do Novo Testamento é o de Cristo, na cruz, que nos ensina que devemos perdoar tudo e sempre. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas o problema de enterrar os mortos também é importante, porque naquele corpo que está ali com 60, 70, 80, 90 ou mais anos, está o resumo desses anos todos. É por assim dizer, o clímax da pessoa. Todas as suas memórias estão ali. E então, o enterrar os mortos, não é só enterrar os mortos, é acompanhar a família que está dorida, é participar nos rituais que se fazem, é acompanhar mesmo ao cemitério, se for esse o caso, é realmente sentir a partida de alguém que andava conosco no regresso à casa do Pai. Padre Paulo, sei que preside a muitos funerais.
comigo-lhes um pouco dessas emoções que sente e que vê no rosto das pessoas doridas por alguém que partiu.
É o rosto de uma história que atinge o término do seu desenvolvimento, mas também a esperança de que o livro da vida daquela pessoa cujo desenvolvimento terminou não está encerrado. Um livro que continua no epílogo, agora numa construção, diríamos, permanente de um hoje. O hoje na vida daqueles que permanecem. O hoje a partir não de memórias do passado, mas do assumir de todas as experiências, boas e más, de todas as partilhas, todas as conversas, o assumir disso. No hoje permanente, na vida daqueles que continuam cá a caminhar. Quer isto dizer, o rosto daqueles que com dor se despedem, mas com saudade procuram animar a esperança a partir do livro que lhes fica nas mãos, para que esse livro continue a ser escrito e para que esse livro continue a ajudar a escrever o seu próprio livro.
O nosso programa está a chegar ao fim e, como iniciamos o programa com uma parábola, vamos ler o texto de São Lucas referente a Zaqueu, cobrador de impostos. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Vivia ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe de cobradores de impostos. Procurava ver Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo à frente, subiu a um sicômoro para ver, porque ele devia passar por ali. Quando chegou àquele local, Jesus levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, que hoje tenho de ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e acolheu Jesus cheio de alegria. Ao verem aquilo, murmuravam todos entre si, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, de pé, disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém em qualquer coisa, vou restituir quatro vezes mais. Jesus disse-lhe: hoje veio a salvação a esta casa, por este ser também filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Se me permitem, só acrescentava: deixemos entrar Jesus na nossa casa. E chegamos ao fim do programa. Eu quero agradecer ao Padre Paulo estar presente e a sua comunicação, e agradecer ao Celso Carvalhosa, que esteve na sonoplastia, e a todos aqueles que nos acompanharam nesta reflexão sobre a comunidade e a partilha. Façamos a comunidade de modo especial à volta do altar. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Estamos a ouvir precisamente uma peça musical que é o Coro dos Peregrinos, que nesta quaresma peregrinemos olhando para Jesus Cristo que nos salvou. Mas como o Padre Paulo deu a notícia de que faleceu Monsenhor Reis Ribeiro de Alvarães, eu era um amigo dele. Cheguei a jogar futebol com ele. A personalidade de Monsenhor Reis Ribeiro é de um homem da cultura, estudioso, uma formação elevada. Mas prestou serviço em Lisboa, junto da universidade, junto dos estudantes da universidade. Era um pensador, sim.
e durante muitos anos esteve à frente como diretor do Notícias de Viana, onde produzia textos maravilhosos. E mais ainda, também foi durante tempo colaborador desta rádio onde nós estamos, da Rádio Geice. Que esteja em paz, porque Deus, de certeza, dizemos em linguagem humana, o recebeu com um grande abraço e o glorificando, este bem-aventurado que nos deixou com saudade, amizade, exemplo e dedicação. Muito boa noite. Continuem a ouvir o coro dos peregrinos.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.